Não é de hoje que os plásticos, né, são um problema para a vida marinha aqui no nosso planeta. Resultados das pesquisas do Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha, o REBMAR, mostram a contaminação por microplásticos no litoral aqui do Paraná. Esse material chegou até os animais. A análise mostra que entre as aves, as fragatas apresentam os piores índices, 20% de ocorrência de resíduos sólidos no trato gastrointestinal. Significa o quê? Que esses animais, né, eles engolem o plástico e aí, em decorrência disso, vêm a morrer. Os atobás vêm na sequência das fragatas, 13,3%, né, de animais mortos com plástico, microplástico dentro do seu intestino, e as gaivotas com 6,7%, ou dentro do estômago ou do intestino. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com a pesquisadora do REBMAR, Fernanda Eria Posato. Fernanda, muito bom dia, obrigado por atender a CBN nesta manhã de quinta-feira.
Oi, Lucian, bom dia, ouvintes.
Fernanda, antes, só deixa eu confirmar o seu sobrenome, é Posato ou Posato?
Posato,
perfeito.
Isso.
Fernanda, vamos falar desse problema, então, problemão para a nossa fauna aqui do litoral paranaense. Que tipo de problema, então, com microplástico a sua equipe encontrou aqui no estado do Paraná?
Sim. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite da CBN para estar falando desse assunto tão importante e que é objeto da nossa pesquisa. A CBN, ela possui um papel muito importante na divulgação científica, que é extremamente importante para a compreensão do que a gente faz numa linguagem mais acessível para as pessoas, né? Gostaria de reforçar que o REBMAR, ele significa Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha. Ele não trabalha apenas com a linha sobre lixo no mar, mas também outras frentes, né? Peixes, tartarugas, manguezal, educação ambiental. E ele é executado pela Associação Mar Brasil, que fica em Pontal do Paraná, e tem o patrocínio do programa Petrobras Socioambiental. Acontece também em parceria com diversas universidades e instituições de pesquisa. E o componente de lixo no mar, no qual eu trabalho, né, ele tem parceria com o Instituto Federal do Paraná, no qual eu e o professor Alan, do Instituto Federal do Paraná, de Paranaguá, coordenamos essa pesquisa. Essa pesquisa, ela tem basicamente quatro frentes, que é a presença do microplástico tanto na superfície da água, que é aquela primeira camada de aproximadamente 30 centímetros, né, na coluna d'água, o microplástico no sedimento do estuário e o microplástico também no sedimento das praias, que é onde, de fato, as pessoas aproveitam ali a orla, né, e o microplástico, como você falou também, no trato gastrointestinal das aves.
Esse microplástico, só para esclarecer para o nosso ouvinte, seria uma partícula de um plástico maior? É um plástico já em decomposição? O que seria esse microplástico?
Exatamente. Nós temos dois tipos de microplástico, o que a gente chama de microplástico primário, que é aquele microplástico que é utilizado para a produção do plástico, digamos, como se fosse o plástico virgem, né? Mas a gente tem o microplástico secundário, que na verdade é mais de 90% das nossas amostras, que é o microplástico proveniente da degradação desses plásticos maiores. Essa degradação, ela pode ser ocasionada a diversos fatores, né? Exposição ao sol, vento, a dinâmica, esse mecanismo, né, da dinâmica estuarina e oceanográfica de ondas e correntes faz com que esse plástico ele seja encontrado em partículas menores e, com isso, mais disponíveis para ingestão de animais, né?
Agora são 9h39. Fernanda, onde é que essa contaminação no nosso litoral por microplástico está mais concentrada? E aí eu já emendo outra pergunta. De onde vem esse material? De onde está vindo esse lixo?
Então, essa pesquisa, ela foi realizada ao longo do Complexo Estuarino de Paranaguá. Para aqueles que conhecem aí mais o litoral, né? O que é o Complexo Estuarino de Paranaguá? Ele compreende tanto as baías de Paranaguá, Antonina, Laranjeiras e Guaraqueçaba. Então, toda essa região a gente chama de Complexo Estuarino. Nós estudamos desde da parte da cabeceira do estuário, lá onde desembocam os rios, até a desembocadura, né? Que é a parte mais próxima de onde as pessoas aproveitam a praia. E o que a gente percebeu nessa pesquisa? Não existe uma área onde tem uma quantidade maior ou menor de microplástico desde da cabeceira até a desembocadura. Aí você me pergunta, mas isso quer dizer que é bom ou quer dizer que é ruim? Na verdade, é um resultado extremamente ruim, porque se não existe diferença entre as áreas mais urbanizadas, que estão próximos ali à cidade de Paranaguá, ao Porto, e as áreas que de unidade de conservação, mais próximos a Guaraqueçaba ali, isso é um resultado bastante alarmante. Por quê? Porque o microplástico ele não obedece às fronteiras geográficas conhecidas por nós, né? Limites das baías, né? De Antonina, Paranaguá, Laranjeiras e Guaraqueçaba, ele não obedece essas fronteiras. Então, existe um mecanismo, uma dinâmica estuarina e oceanográfica através dos ventos, das ondas, das correntes, das marés, que faz com que esse microplástico esteja disperso ao longo de todo o estuário, né? O que a gente percebeu que, apesar de não haver diferença entre essas áreas, existem algumas áreas que podem ser encontradas ao longo de todo o estuário, que a gente chama de linhas de acúmulo ou leiras, né? Que são áreas de diferente massa d'água, né? Água talvez ali com mais salinidade, um pouco menos salinidade, onde tem uma propensão maior de acúmulo de matéria orgânica, também de micro-organismos, como o zooplâncton, né, como as larvas de peixes, e também houve maior concentração de microplástico nessas áreas, né, cerca de 23 vezes maior do que nas outras áreas estudadas que ao longo de todo o estuário.
Bom, significa o quê? Que nenhuma área está protegida, mesmo aquelas áreas inabitadas que nós imaginamos que sejam santuários para a vida marinha, como, por exemplo, partes de Guaraqueçaba, o plástico ele não respeita fronteiras e não respeita esses espaços também. E os animais, inevitavelmente, acabam ingerindo esse tipo de material que pode ser fatal. Nós vimos aí nos números que eu citei, né, desses animais encontrados mortos com o microplástico dentro do seu estômago ou então do intestino. E aí, a partir dessa constatação, que é alarmante, né, Fernanda? O que podemos fazer para evitar essas mortes desses animais, já que o acúmulo de lixo, infelizmente, não temos aí pela frente uma tendência de queda, pelo contrário, né?
Exatamente, esses resultados são bastante alarmantes, você já falou dos resultados, né? Quando a gente fala em porcentagem aí das fragatas, que são até 20% de microplástico encontrado dentro do trato gastrointestinal, se a gente for pensar em números de fato, a cada 10 indivíduos, 2 indivíduos possuem microplástico dentro do seu estômago, né? Existem estudos aí que nos mostram números ainda maiores, né? Chegam até 90% de microplástico em trato gastrointestinal de aves. O que, que nós podemos fazer em relação a isso? Não existe uma solução única, Luciana, para a problemática do plástico. A gente fala muito da questão da reciclagem, mas a reciclagem ela não é uma solução única. Se a gente não repensar o nosso consumo e a produção de plástico que existe atualmente no Brasil e no mundo. Então, a gente fala sempre que existem diversas frentes que nos ajudam a mitigar esse problema. A reciclagem é uma delas, a limpeza de praias, ela ajuda muito na questão da educação ambiental para que a gente consiga ver esse problema de fato, mas não é uma solução única. Se a gente não repensar a produção do plástico, tanto no Brasil quanto mundialmente, e repensar o uso de plásticos de uso comum, a gente não vai conseguir sair de onde estamos atualmente.
Agora são 9 horas e 44 minutos. Nós conversamos no CBN Curitiba, primeira edição, com a pesquisadora do RIBMAR, que é o Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha, Fernanda Eria Possato. Falamos sobre esta preocupação, né, enfim, de todos nós, com esse acúmulo de plástico no litoral aqui do estado do Paraná, que tem ocasionado a morte de espécies marinhas, né? Entre essas espécies, as mais afetadas estão as gaivotas, os atobás e também as fragatas. Fernanda, muito obrigado por atender a CBN e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, né? Aproveito para convidar todos a seguir o programa RIBMAR no Instagram e assistir o nosso vídeo que está no YouTube aí e que está muito lindo, com imagens fantásticas sobre a saúde oceânica RIBMAR lá no YouTube.